O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, este é o Ex Libris, um podcast sobre a vida, o universo dos livros e tudo mais. Estamos aqui na mesa eu, Fabrício Calado, mais Geisa Martins.
Olá, ouvintes, leitores, leitores, ouvintes.
Priscila Fernandes.
Oi, pessoal.
E hoje temos uma convidada especial, Carol Rodrigues, escritora e autora do livro de contos Sem Vista para o Mar.
Oi, oi, obrigada pelo
convite. Muito bem-vinda, Carol.
Bem-vinda.
Espero que você esteja gostando do Petit Comitê que a gente montou para te receber aqui no Império Central 3. E hoje nós vamos falar sobre o quê?
O programa de hoje, que ruflem os tambores. Com a palavra elas. A ideia é falar da literatura que é feita por mulheres, e aí a gente vai debater, vai polemizar se existe literatura
polêmico,
feminina,
né?
Se não existe, mas é essa a ideia.
Isso.
Inclusive, vamos... é por isso que a gente trouxe a Carol aqui, porque, apresentando melhor a Carol, Carol Rodrigues é escritora do Sem Vista para o Mar, ganhou Jabuti em 2015, livro de contos, ganhou o Prêmio da Biblioteca Nacional, uma escritora que está aí na ativa e acabou de voltar da Bahia... Tá produzindo, né, Carol?
Tô, produzi caoticamente lá, tem que dar uma organizada aqui e voltar pra São Paulo, né?
Você tá morando aqui
como
ou lá?
Como se deve. Agora eu voltei pra cá, infelizmente.
Bom, Bahia, né?
Carol, me diz uma coisa, por que que você decidiu escrever? Qual foi a fúria, o ímpeto que te levou a isso?
Eu, cada vez que eu respondo isso, eu acho que eu invento uma história nova, assim, porque é muito difícil então, precisar um início, né?
Hoje.
Tipo, ainda... a origem das coisas, né?
Escritor inventa mesmo.
É,
da hora.
Mas a versão que eu tô gostando mais hoje em dia, que eu tô pensando mais, é que eu acho que eu sou tipo uma artista plástica frustrada, assim, sabe? Sempre quis fazer alguma coisa mais material, mais plástica e tal, tentava inventar algumas coisas na faculdade. E, não sei, tem esse apego pelo visual, pela visibilidade, pela matéria das coisas. E eu acho que é até um jeito de responder algumas perguntas de... Muita gente pergunta, né, que meus textos são visíveis, que dá pra enxergar bastante as cenas e tal. Então, acho que tem meio essa relação, sabe? Um pouco dessa frustração de não conseguir traduzir pra uma matéria bruta, assim.
Você vem do audiovisual, né?
É.
Então, já tem a imagem forte.
Sim,
em você. E os seus contos... eu li o livro e seus contos realmente são imagéticos, você enxerga, né, a cena acontecendo, o personagem, realmente tem essa pegada.
Eu acho que é isso, então, acho que vem muito mais desse desejo de, sei lá, instaurar uma imagem, produzir uma imagem do que...
E a questão do gênero em algum momento pesou pra você ou facilitou? Você é alguém que sempre leu mulheres, nunca leu mulheres, como é essa questão pra você?
Então, eu acho que essa discussão de gênero, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito recente, né? Até uns 5 anos atrás, a gente não falava disso todos os dias, igual a gente fala hoje, assim. A gente falava muito pouco. E as listas de livros, até hoje, são assim, muitas vezes. Mas não era anormal as pessoas darem listas de livros preferidos onde não tinha nenhuma autora. Era
verdade.
Totalmente comum, né? É. Quem são seus autores preferidos? Ah, James Joyce, Hemingway, blá, 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 blá. E nenhuma mulher nessa lista.
Não tinha mulher, era notícia, né?
Era super comum. Eu fui descobrir autoras, cara, que eu, sei lá, dá vontade de... me puni por ter descoberto algumas autoras só esse ano e só por causa de campanhas como Leia Mulheres.
Exatamente.
E só por causa de um ativismo muito grande que tá acontecendo, tipo Catherine Mansfield. Fui conhecer esse ano, a mulher do século XIX, sabe? E ela é tão porreta quanto Hemingway, Cortázar e tal. Tipo,
porreta é direto da Bahia, né? Atualizando o software. E você acha o que dessas listas? Você acha uma boa? Você acha que já nichou pra falar, ó, existem os homens e existem as mulheres? Qual a sua visão disso?
Olha, eu acho que além de, né, do respeito que se deve, assim, né, a todos os seres vivos, eu acho que faz um bem danado à nossa cultura, né, a gente ampliar esse horizonte. Acho que a gente tá descobrindo preciosidades, assim, que estavam negligenciadas, né, até então.
Sim, mas dá pra dizer, existe literatura feminina e existe literatura masculina, vou usar um termo idiota, para além do gênero, digamos, só o fato de alguém nascer mulher ou homem quer dizer que vai ter uma produção literária diferente?
Então, eu acho essa questão bem complexa. Até a palavra feminina, feminino, é bem questionada, né? Assim, tem várias correntes feministas que divergem bastante em relação a isso.
E dizem que é literatura, não é literatura feminina.
É, mas eu acho que tem uma coisa que é certa, assim. Eu acho que muitas mulheres escrevem com uma consciência do corpo que é oprimido. E isso está acontecendo muito ultimamente, né?
Pra você isso aparece?
Com certeza. Eu, depois do meu livro, eu não pensei em gênero, porque eu tenho um processo de criação que não é muito racional, assim. Eu escrevo meio em fluxo, né? De sento e escrevo sem... Procuro não pensar muito. Quanto menos eu penso, acho que melhor ficam as histórias.
Vai jorrando.
Depois que eu acabei o livro, que eu fui sacar de comentários das pessoas. Nossa, você fala muito sobre gênero. E dessa dor, desse corpo oprimido mesmo, de violência.
Não,
né?
Foi consciente.
Não foi consciente.
Mas acho que é uma questão que está no ar, né?
É...
Você falou que não, a gente não falava 5 anos atrás de literatura feita por mulheres.
Não, por que não falava?
Mas não só da literatura, isso é de uma forma geral, né?
A literatura vem sofrendo um machismo durante muito tempo, né? Até a escrita da mulher. Quantas mulheres escritoras pintam? Você vai ver as editoras, quem que publica, né? São os homens que estão sempre. Tanto é que tem essa... Você falou do Leia Mulheres. Eu estava lendo sobre essa campanha. Ela vem da Inglaterra, uhum, né? Foi Read Woman 2014, né? Bom, que foi pela escritora inglesa Joanna Walsh, que ela percebeu que ela não lia tantas mulheres.
Exato, é vergonhoso, né?
É vergonhoso. E quando aí veio para o Brasil, e aí quando a gente começou a se dar conta disso, nós mulheres que gostamos de literatura, também líamos muito mais homens. E por quê? Uhum. Né?
Exato.
Por que disso?
Formação.
É a formação.
É a formação.
É.
Tem muita autora brasileira? Vocês conhecem?
Eu... Ah, sim.
Sim, com certeza.
Conheço o Carol Rodrigues.
Passamos a conhecer, acho que por essa campanha, né? A gente... O Facebook é um lugar muito bacana para isso, assim. Tem uma feminista, que é colega minha de Facebook, que perguntou: gente, que indicação vocês dão de escritoras? E, de repente, o comentário dela foi virando, assim, uma lista enorme, maravilhosa, de muitas indicações de mulheres. Então, assim... É só buscar, é que a gente não tem na nossa frente, não está à nossa disposição, a gente tem que ir atrás porque não...
Mas eu acho que rolou uma tomada de consciência também ano passado de curadoria de prêmios também, né? Tipo, muitas mulheres foram premiadas, foi um ano atípico em relação a isso, né?
Você vê que esse ano a Flip foi...
Ana Cristina
César,
exatamente,
né?
Exatamente. É. Inclusive, a reclamação no ano passado da Flip era que a Flip tinha levado poucas mulheres para as mesas. Acho que era um dado assim, de um 25% só de mulheres.
Uhum.
E aí, esse ano, já acho que já é um efeito, né, dessa campanha, dessa questão. A Casa das Rosas é uma que também trabalha isso, de trazer mais as mulheres, né? Então, acho que é um resultado, na verdade, de uma mudança de pensamento.
Em termos de mudança, eu queria jogar aqui na mesa para todo mundo responder o seguinte: o que mudou... No sentido de, a Carol falou que hoje tem uma consciência maior desse corpo oprimido. Mas a gente já teve mulheres que escrevem, Clarice mesmo, que a gente já citou aqui, e ela sempre foi mulher. O que mudou de lá pra cá?
Eu acho que essa expansão, né? A expansão dessa consciência, né? Por exemplo, eu mesma não tinha muita noção de gênero até meus 20 e poucos anos, assim. Eu era uma machista em potencial, né? Eu revejo comportamentos meus e hoje em dia eu dou graças a Deus ao feminismo que me livraram, acho que, anos de terapia, sabe? Tipo, eu culpo o machismo por 1 milhão de coisas que aconteceram comigo. Eu não preciso mais culpar a mim mesma, sabe? Mesmo, assim.
Sim,
eu sou
sim,
muito
sim.
grata ao feminismo. Tipo, vou salvar um dinheirinho aí, tipo, de terapia.
Mas eu acho que as redes sociais tiraram a gente do armário, sabe?
Sim.
Porque deram uma visibilidade maior para a questão do gênero, para a questão do feminino, e ajuda a coisa de uma falando para a outra, né? De você saber que às vezes você não se posiciona por insegurança, por ignorância, né? Por estar sendo reprimida, uma série de questões que a gente começa a prestar atenção. E isso acaba sendo transposto para a literatura.
Sim, muitas...
Inevitável, porque a experiência, a vivência.
A experiência, a vivência, e muitas mulheres hoje falam sobre o corpo, né? A gente tem aquela, a Jari de que escreve, Jaridia Arraes,
né?
Que escreve, ela tem um livro que chama A Lenda de Dandara, né? Então ela vai falar sobre a mulher negra. A gente está debatendo isso e a gente está colocando isso na literatura, né? As mulheres estão colocando isso e o corpo realmente...
Eu acho que essa consciência de corpo, não sei, pelo menos na minha percepção pessoal e nada acadêmica, é uma coisa que está bem, bem grande hoje em dia. Tem aquela best-seller italiana absoluta, Helena Ferrante.
Helena Ferrante, da Amiga Genial, né?
O livro dela é absolutamente sensacional.
Mas assim, ela é uma mulher, porque eu li em algum lugar que ninguém sabe. Então, ela é uma mulher.
Eu li que ela assume que ela é mulher e que ela tem filhos. É a única coisa que ela deixa claro. Mas ela não quer expor nada além disso. O que eu acho sensacional, né? Numa era do autor...
celebridade.
Assim, né? Pobre está, na verdade, mas enfim. Com uma visibilidade grande e tal. Eu acho muito elegante da parte dela. E esses livros dela, né? Dessa coleção, dessa sequência... Eles são muito sobre esse corpo que sofre essa violência e que vai tomando consciência dessa violência, né? Você acompanha a vida dessas meninas em Nápoles no pós-guerra, assim, é uma coisa muito impressionante. É um livro sobre a violência no corpo da mulher, basicamente, assim. Além de ser um romance delicioso, e aí que tá a mão genial dela, né? Vendeu o livro pra caramba, entendi, falando de uma coisa super fundamental, assim.
Ô, Carol, uma dúvida que pintou aqui, você falou que esse livro é muito gostoso e, ao mesmo tempo, ele trata de uma... sofrência aí que as mulheres vivem. Como faz isso aí para conciliar essa coisa do... Ao mesmo tempo que tem essa coisa dolorida, ele é agradável, ele é leve de ler.
Ah, mas acho que esse é o segredo da boa literatura, né? A gente se delicia e sofre ao mesmo tempo, né? É aquele gozo sofrido.
É um masoquismo.
Eu acho que os nossos livros preferidos em geral são assim, né? É uma dor que você compartilha ali, né? É um sanguinho que escorre. Mas a mão narrativa da Helena Ferrante é... Nossa, é invejável, assim, tipo, de ler e dar invejinha mesmo, sabe? E ela vai contando, aí chega uma hora que ela faz uma experimentaçãozinha de linguagem, com uma repetição de conjunções, sei lá, numa mesma frase, e você fala, ai, danada, sabe? Tipo, corre a narrativa e experimenta um pouquinho também, assim, eu acho ela uma mestra mesmo.
Você também experimenta, né? Porque pelo que eu li, o pouco que eu li, eu não li seu livro inteiro, vou lê-lo, se é que você trouxe. Ele me lembrou o último capítulo do Ulisses do Joyce, com a coisa de não ter vírgula, vai direto, é uma mulher escrevendo e tal. Você se inspira em quem?
Me lembrou Gertrude Stein, que eu tô lendo agora, a autobiografia de todo mundo. Ela também não usa pontuação e você começa a entender o que ela quer dizer pela entonação. Você começa a entender o raciocínio dela, então você vai seguindo o raciocínio dela. E eu senti a mesma coisa no seu. Quando você entra no raciocínio, você vai seguindo.
Uhum. Exato. Essa coisa da experimentação foi consciente? Você falou, puta, eu quero escrever assim? Ou você jogou e falou, ah...
Não é muito consciente o que eu faço. É muito... Eu acho que do esforço da repetição. Eu fico muitas horas em cada texto, dias, meses, assim, sabe? É muito tempo fazendo. Mas...
Muito tempo eu com não... um texto ou com...
Às vezes o conto sai meio... Acho que eu tô ficando melhor nisso, assim, de sair com a coisa um pouco mais pronta, mas pra esse livro foi muito, tipo, sei lá, 50 revisões, assim, sabe? Tipo, bem chata mesmo. Mas, como eu vejo, eu acho que é um convite pra respirar junto comigo. Tipo, porque eu acho que eu escrevo no ritmo da minha respiração, porque eu escrevo muito falando em voz alta.
Faz uma meditação,
assim.
Então.
Eu vou falando até o limite, né, da minha respiração, e aí eu paro e tal. Então é um convite pra respirar junto, assim. Acho que é assim que eu vejo um pouco, sabe?
Carol, e você acha que existe escrita feminina?
Nossa, essa pergunta é muito difícil, né? Eu chutaria, então.
Não pule essa, porque depois piora.
Eu chutaria não, até porque por causa dessa palavra feminino que eu acho um pouco perigosa e tal, né? Até porque eu acho que esse pensamento todo sobre gênero é muito recente e eu acho muito perigoso. As redes sociais são lindas pra gente sair do armário, como a Pri falou, mas elas são um pouco perigosas pra gente cristalizar conceitos.
É um terreno movediço, né?
Eu acho que às vezes a gente cristaliza um conceito e chega numa verdade e essa é a verdade. Sei lá, o feminino é tal coisa. Ah, feminino é tal coisa. Aí todo mundo replica, compartilha, blá, blá, blá. E às vezes o pensamento não vai muito mais longe do que isso, assim, sabe?
Sim. Tipo, a internet pensa em espasmos, assim, né? É um problema. E às vezes, no meio desses espaços, sai um monte de chorume também. Mas,
exato. Enfim,
mas eu acho que esses coletivos literários e de arte em geral, que saem da internet para trabalhar e refletir o feminino na prática,
uhum,
eles fazem diferença para, sabe, para debater e não ficar cristalizado, né?
Não, é saindo das redes, né?
Isso.
E aprofundando e usando a rede só para conectar.
Isso,
e divulgar,
pra vida,
né? Assim. É, não, eu acho essencial. É que assim, eu pessoalmente não saberia responder essa pergunta mesmo. Assim.
É porque ela realmente é polêmica, né?
É.
Eu, como leitora, eu sinto uma certa diferença quando eu leio algumas escritoras,
uhum,
que eu não sinto com homem, com nenhum autor, né?
Mas, peraí, você tá dizendo que Hemingway e Proust, você lê do mesmo jeito?
Não, não, eu tô falando que tem mulher, autoras que me tocam como nenhum autor.
Ah, tá. Não, achei que você tava falando de
estilo. Consegue chegar em mim. Não, não é a questão do estilo mesmo, é o... Acho
a
que
identificação.
Talvez, a identificação e a temática, eu não sei exatamente, eu não sei, uhum, dizer... É. Onde que é, o que que é, mas tem, são as, quem mais me toca são, uhum, as mulheres.
É, eu acho que você chegou num ponto bom. Eu acho que assim, tecnicamente e estilisticamente, acho que não, absolutamente. Acho que, né?
Não existe.
Todo mundo pode experimentar. Sim. E todo mundo pode ter uma técnica absurda ou medíocre. Mas em relação a essa coisa a ser partilhada, isso, talvez sim. Talvez
falou
sim,
que tecnicamente, é, estilisticamente... Qualquer um pode, mas nós estamos falando filinzisticamente, tipo, não dá para um homem chegar, não tem...
Ah, gente, não, Walter Hugo, mãe...
Não tem... É, isso que eu ia falar, não tem um Chico Buarque dos escritores, assim, falar, ó, puta, esse me pegou.
É, eu acho que talvez seja bem particular, mas...
Sim.
Eu acho... É muito, porque é o que vai te tocar, é o que algum momento na sua vida você viveu e a pessoa tá falando sobre aquilo de alguma maneira. Só que para mim... Quem consegue falar do mesmo tema e entrar numa questão de sensibilidade, delicadeza um pouco mais profunda, são as mulheres. Aí é Clarice, é Virgínia. Eu entro nessa. Os homens me... Não é que todos os homens que eu leio, claro, eu amo os escritores também, e eles me tocam também, mas eu tenho uma questão com a mulher que me pega um pouquinho mais.
Eu não tenho essa questão. Eu acho que tudo depende da disponibilidade do autor para vivenciar o outro, para encarnar aquele personagem. Então, por exemplo, voltando no Walter Hugo Mãe, como eu estava falando, estou obcecada com o Walter Hugo Mãe, mas no Desumanização, a personagem feminina, você fala, cara, como é que esse puto escreveu isso? Do ponto de vista
mulher,
masculino.
Você fala, foi
tipo,
uma mulher que escreveu.
Um homem escrevendo isso, mas não, é tão tocante, tem uma sensibilidade, você fala, não, ele conseguiu entender. Ele entrou ali no, sabe, no...
É o Chico Buarque.
No espírito feminino.
Exato.
Chico Buarque da literatura.
É o Chico Buarque.
Mas a Clarice, ela fala uma coisa interessante que eu trouxe aqui. Que ela diz que quando ela escreve, ela não é homem nem mulher. Ela é homem e mulher.
Uhum. Soma, né?
É, que é a capacidade de você entrar no outro, né?
Uhum. Eu sou desse partido, eu acho, também. De entrar no outro, assim.
O que eu acho que... Sabe o que eu acho que pega também? Existe uma pesquisa que mostra que a maioria dos personagens, assim, maioria gigantesca dos personagens são homens, da literatura.
Uhum. Do cinema também.
E aí a gente não... A gente embarca na história de um homem, mas a gente é mulher. E quando você... Aí, pra ter uma personagem mulher contando a história de uma mulher, eu embarco mais quando é uma mulher falando, porque os caras escrevem,
claro,
sobre homens.
É que a gente,
claro,
adquiriu essa super consciência, né?
É.
Tipo,
sim,
sei lá, eu sempre fui, eu fiz faculdade de cinema, né? Eu sou super apaixonada pelo Godard, sempre fui. Aí eu fui ver o último filme dele, cara, só tem homem, aí ele só cita um monte de texto, só texto de homem, aí tem uma mulher no filme, ela só aparece pelada, com uma câmera super voyeurística. Eu falei, ah, Godard, qual é, sabe? Tipo...
Qual é? Porque acho que um costume do homem na literatura,
Godard,
no cinema...
Godard pra quem tem tempo.
Gente, mas essa educação que tá chegando pra gente, né, pra mulher mesmo, também tem que chegar pro homem. O homem vai ter que ser
também
educado
que
pra olhar a mulher de frente. Desculpa, meninos.
Não.
Mas
é
assim, informação.
É verdade, porque o homem, quando vai fazer literatura e falar sobre a mulher, olha, eu acho que é um dado que não existe, mas assim, eu diria que uns 90% tratam a mulher como musa. É uma musa. O cara tá sempre falando da mulher do ponto de vista de musa. Ou é a mãe. Agora, não tem o ponto de vista da mulher. Uma mulher
tem que... o meio termo, né? Não, não é uma mulher.
É difícil o cara que faz igual o Walter Ugumãe, que eu não li, mas que a Pri citou ali.
Mas a Pri diz que é muito bom.
Mas eu acho
minha
que isso está passando uma régua nos autores contemporâneos, assim.
Você acha que é...
Eu acho que está passando uma régua. Se eu vejo que o cara está tratando a mulher como musa, eu falo, ih, não sabe
mais. Tchau,
sabe? Tá, tipo, já era.
Está passando uma régua, está passando uma régua decepando geral ou subindo a régua?
Não, tipo, acho que quem trata a mulher como musa tá muito demodê, né?
Tá demodê. Gente, isso é que tem, nem o 19,
é que
não.
Tem gente hoje, que acha que é charmoso isso, né? Falei, o argumento é, não, é que eu sou romântico. A minha mulher é...
Ô, Fabrício, mas olha, o povo quer saber. Você lê literatura feita por mulheres? O que, que você acha? Existe literatura feminina?
Eu acho que existe literatura, mas eu não saberia distinguir. Por exemplo, você botar dois textos aqui e fazer um teste cego, não dá, porque não dá para eu ler com o olho fechado. Mas eu não sei se eu conseguiria distinguir, a menos que fosse a coisa que vocês falaram, o corpo oprimido, etc. e tal. Eu posso intuir, porque, por exemplo, a Carol falou da Helena Ferrante. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li sobre ela é que ela não se identificava como mulher. Até então, eu não sabia dessa história que ela se identificou. Então eu falei, meu, deve dar um nó na cabeça, porque você fica tentando intuir por causa disso. Você fala, meu, esse trecho aqui foi a mulher que escreveu. E aí você presume o que você quiser, né? Eu acho interessante.
E você, você como homem, como você se sente lendo um livro escrito para uma mulher, uma história escrita para uma mulher com um personagem masculino? Porque eu falei aqui justamente o oposto. Eu queria ter o contraponto.
Puta, que aí é muito hipotético. Eu teria de pensar numa história específica para falar, ah, achei isso. Em tese, se a história for boa, a história é boa.
É, uma curiosidade.
Não entro. Eu tenho uma curiosidade, porque a Carol falou que ela fez faculdade de cinema, e eu sei que cinema tem o teste de Bechdel, né? Que aí não sei direito como funciona, mas basicamente é assim. O filme não tem mulheres, quase não tem mulheres, só como objeto. E quando aparece mulher falando com alguém que não é um homem, ou seja, geralmente é com uma mulher, mas pode ser com um cachorro, sei lá, um trans. Enfim, quando uma mulher fala com alguém que não é homem, é sobre um homem que não está nascendo. Existe um equivalente literário a isso? Olha lá, este livro não passa no teste de Bechdel.
Eu acho que sim, né? É, porque agora a gente fica completamente consciente, né, sobre isso e vai peneirando as coisas. Acho que sim, né? Ainda mais os livros mais comerciais, com uma narrativa mais tradicional, é mais possível identificar isso, sim.
Vocês acham que 50 tons de cinza ajuda ou atrapalha?
Ai, olha, eu não consegui passar da primeira página de tão mal escrito que é.
Eu acho que é machismo.
Acho ele bem mal.
Ah, eu nem tentei, eu tenho 40 anos, já não tenho mais saco, só quero ler o que eu gosto.
Que boa.
Assim, eu falo isso, mas eu não tenho preconceito, tá? Eu leio Minecraft.
Ele é mal escrito, gente.
Ele é bem mal escrito. Nossa. De fato, eu também fiz a tentativa e não rolou. Mas não sei, um monte de mulher leu, né?
A avó do meu marido leu e amou. E leu todos, assim, na sequência.
É, diz a lenda que tem várias mulheres se libertando.
Exatamente.
Se serve pra isso, né?
Serve pra isso, tá ótimo.
Tudo bem.
Bom, e Harry Potter? Harry Potter é escrito por uma mulher, que é mais rica que todos nós juntos, talvez não mais rica que todo aquele povo ali fora junto, porque nós estamos, como eu disse,
não,
o Império Central 3.
Eu já li que ela é mais rica que a rainha.
Então, mas não é uma literatura feminina, ou é? Não sei.
Mas aí a gente cai naquela mesma questão de se existe literatura feminina, né?
Exatamente. É. Por isso que eu falo.
Eu acho que não. Eu acho que o que acontece hoje
como
em dia...
Como está a votação?
É
duas acho que não, então você tem que votar sim para ter um debate.
Eu acho que não existe. Eu concordo com... Eu acho que não existe, porque a gente vai botar... É igual quando você vai assistir palestras que colocam... em seminários, colocam as mulheres, todas as autoras na mesma mesa... E uma escreve um tipo de coisa, uma fica
mas
sem quadro.
Sim, que era isso
outra,
que eu tava.
E, né?
Sim.
Mulheres.
Sim, mulheres, isso, olha, era de mulheres.
Que era, não, que era isso que eu tava querendo dizer quando eu falei pra Carol: se não é ruim você nichar.
É ruim.
Porque de repente você já resolveu a questão. Falou,
é ruim,
meu, não preciso falar de. Sei lá, mulheres que escrevem literatura policial. Fala, não, mulheres.
Então.
Tu tá ali em mulheres.
Não, então.
Vai lá ver 50 Tons de Cinza, Helena Ferrante, vai estar em mulheres.
Não, isso não, até porque. antigamente, comercialmente, você falava que literatura feminina era escrita para mulher, né? Sabrina, essa coisa
romantizada. Não necessariamente por mulheres.
Não necessariamente por mulheres, por homens, mas feita para mulheres, né? Então, isso é um machismo absurdo, uhum. E que, graças a Deus, a régua passou. Mas o que eu acho de mais bacana nessa discussão é que quando a gente começa a debater isso, a gente começa a ler mais mulher, a gente começa a dar mais espaço para uma, né, para um gênero, aí sim, um gênero que foi negado na história da literatura, foi reduzido, foi diminuído, a gente vê autoras brigando durante século, aí Virginia Woolf falando sobre mulheres e a escrita feminina e, né? Então, acho que o mais positivo disso tudo é isso, a gente colocar o assunto em debate e trazer essa mulherada que tá escrevendo, que tem gente escrevendo coisa pra caramba aí, bacana.
Eu acho que melhor fazer é ler mesmo, sabe?
É ler.
Porque o debate, ele vai sempre circular, sempre né? Vai sempre ser incerto, vai sempre ser escorregadio, assim, né? Acho que quanto mais ler...
Eu acho que sim, mas eu acho, a minha impressão, tá? Como homem, escroto, etc e tal, eu acho que ainda tá nichado, e aí vocês me apedrejem, eu acho que ainda tá nichado na coisa da literatura feminina, porque, por exemplo, se eu chegar numa livraria X hoje e falar, meu, eu queria ler todas as mulheres que escrevem romances policiais, não vai ter essa tag, romance policial escrito por mulher, não, na livraria.
Vai ter romance policial, por isso mesmo.
Ou feminino, né?
Não sei.
Talvez nem tenha feminino.
Acho que não.
Não sei. Então talvez a livraria não ache que isso é, é um gênero distinto.
Justamente.
E para piorar a vida da Carol, eu quero que você me dê um veredito sobre o seguinte tema, Carol. Literatura feminina é literatura feminista? Precisa ser?
Tá, então vamos mudar só o tema. Literatura escrita por mulheres, né?
Tá
pra
bom.
Gente sair desse,
justo,
desse terreno.
Deferido.
Vamos educar
deferido
o Fabrício.
Argumento.
É literatura feminista? Putz, tem tanto jeito de analisar isso, né? Sei lá, 200 anos atrás, a mulher que pegava e escrevia um livro já era feminista, porque ela já estava furando um bloqueio cultural. Já estava saindo de uma norma, então ela já estava sendo feminista. Então, só por escrever, a mulher já é feminista. Isso 200 anos atrás.
Hoje em dia, você tem 50 tons de cinza.
Hoje em
já
dia,
é banana,
a gente,
né,
tem, né, um monte de coisa aí misturada. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que... Bom, pelo meu processo, né? Eu falo do meu ponto de vista. Eu acho que o engajamento vem depois da criação, assim. Porque, não sei, pelo menos no meu processo, eu realmente acho que a criação vem de um lugar que é meio fora da razão, assim, sabe? Não é... Até passa pela razão, até tangencia e tal, mas não... Eu acho muito difícil definir e controlar tudo, né? Senão seriam prédios e não livros, sabe?
Seria muito mais fácil escrever, né? Você não gastaria três horas escrevendo.
Então
até...
eu acho que o engajamento é uma coisa que vem depois, como um produto, como um efeito.
E você acha que tem de ter? Porque, por exemplo, a gente falou mal, vocês falaram mal, eu não, de 50 tons de cinza.
Você gosta, né, Fabrício?
Eu defendo. Eu acho que eu não tenho nada, eu não tenho.
Ele comprou o DVD, gente.
Mas eu leio Minecraft, então quem sou eu pra julgar? A minha pergunta é, precisa ser feminista?
Não, eu acho que a literatura não precisa ser nada. Eu acho que ainda mais, meu, não dá dinheiro, sabe? Não dá reconhecimento, não dá...
Confissões.
Mais, sério, meu, esse papo de ficar cobrando coisa de escritor, eu acho muita sacanagem.
Se principalmente tivesse construído contas. Prédio, tava melhor.
Principalmente ficar cobrando contas de escritor, né? Porque
não.
Já sabemos que não dá dinheiro.
Literatura não tem que ser nada. Eu acho que quem apita, quem faz a obra subir ou não, é quem lê e as curadorias em geral. O autor escreve e joga lá. O Marcelino Freire, né, que é meu mestrinho, né, ele que me ensinou várias coisas e tal, ele fala que o escritor joga a bomba e sai correndo, entendeu? Tipo, o leitor que se vire, o curador, o crítico e tal, tipo, tô nem aí, assim, é isso que eu... Essa é a minha contribuição e ela não é muito racional.
Assim, exatamente.
Então...
Livre, né?
Eu acho que não tem que ficar. Eu acho que o engajamento feminista aí é uma apropriação, uma organização que vem depois. Claro que a gente tem autoras, né, como... A Conceição Evaristo, né, que eu até trouxe aqui para falar um pouquinho sobre ela, que ela faz questão, e ela fala isso no discurso dela, de trazer histórias de mulheres negras que são próximas a ela, né, ela traz para ficção essas histórias, porque essas histórias precisam ser ouvidas.
Ela é negra?
Ela é negra, vem de uma... Ela cresceu numa favela de Belo Horizonte, hoje em dia ela mora no Rio, ela tem quase 70 anos já. Enfim, a gente vai fazer uma ocupação sobre ela lá no Itaú Cultural, então a gente tá bastante próximo aí.
A Carol trabalha no Itaú Cultural.
É o momento Native Edge.
Mas, enfim, ela tem esse feminismo na criação dela, a priori é uma coisa que move ela pela história dela e também é outra coisa, né? Mulheres negras que crescem na favela e tal, acho que esse é outro rolê que, meu, já tem o feminismo, né, numa atitude diária, porque sim, é uma luta diária,
mistura
completamente
várias
diferente da nossa aqui, né. Sim. Então, enfim, vários territórios.
Na verdade, é uma, me parece mais uma consequência, né, se é feminista ou não. Quer dizer, é uma mulher que está vivendo uma situação.
A discussão
situação.
Vem depois.
A discussão vem... O livro vai vir depois, está dentro dela, ela está colocando para fora. Né? Então, se vai ser feminista ou não, depende de quem é essa mulher, né? Ou qual é a condição dela, o que, que ela vai colocar.
Como ele vai ser apropriado.
Como vai ser apropriado, é justamente.
Quem vai ler, quem vai discutir, como vai discutir. Enfim, acho que é depois mesmo.
Porque até que você começa a rotular muito, você já diminui o espaço do livro. A amplificação dessa literatura.
Eu acho que tem que multiplicar, assim.
Para finalizar, então, eu queria que a gente desse um veredito final e absoluto sobre o seguinte. Nós odiamos o termo literatura feminina? Sim ou não?
Nossa, mas eu não gosto de nada final e absoluto.
Azar o seu. Aqui para resolver.
E eu não gosto de odiar.
Ex Libris.
Fabrício completamente bondado.
Então desgoste. Então desgoste.
Fabrício, o tema do programa hoje é com a palavra elas. Então, ó, calado.
Tadinho. A gente não pode fazer isso.
Muito bom. Vamos pro dando a letra? Muito bem, dando a letra é um quadro fixo do Ex Libris em que a gente dá dicas culturais, podem ser livros, podem ser outras coisas, e basicamente são as últimas descobertas que têm habitado nossas cabeceiras, vidas, sonhos, pesadelos e etc e tal. Vamos começar com a convidada, Carol, dá a letra aí.
Ah, vou falar de alguns livros, então. Pode ser no plural?
Manda
pode.
Ver.
Bom, como eu já falei aqui, tenho esse livro, o mais recente, da Conceição Evaristo, chama Olhos d'Água. Ganhou Jabuti, a gente dividiu o palco do Jabuti ano passado. Tiramos fotinhas juntas, foi chiquérrimo, porque ela é uma diva. E, enfim, são contos, as histórias, você mergulha nelas e... E é uma coisa incrível, assim. São histórias muito, muito boas mesmo, que é um universo próximo ao dela. Histórias de mulheres, são todas histórias de mulheres que têm essa questão da consciência da violência no corpo, que a gente estava conversando agora há pouco. Acho bem legal. A editora é Palas. E, recentemente, que eu li e amei também, que é uma coisa mais comercial, mais best-seller, são os livros da Patti Smith.
Ah, eu li o primeiro, Apenas Garotos. Já saiu outro, Linha M?
Saiu, Linha M.
E aí?
E eu gostei mais ainda que o primeiro, que Só Garoto, porque é ela mais velha, depois da morte do marido.
Spoiler!
Mas já começa assim,
não,
né?
Não, brincando.
Mas ela tem uma doçura tão grande de olhar pras coisas, sabe? Que é um sentido de humanidade, assim, que transcende essa questão até do feminino, do masculino, de tudo isso que a gente tá discutindo aqui.
É engraçado você falar isso, porque como... O seu livro, ela escreve numa prosa que parece poesia, né?
Porque ela tem uma
leveza de olhar as coisas.
Nossa, é uma leveza. E ela olha pra caneta e pra xícara. E é o jeito que ela olha, não é aquela poesia insuportável.
Não parece forçado,
só da pessoa,
né? Não parece
ela joga
forçado. Porque
mundo.
Assim, é uma coisa que. Eu sei lá, se fosse outra pessoa, se fosse um homem escrevendo, talvez eu achasse piegas, mas do jeito que ela escreve, você fala, puta. Olhando de outro jeito.
É muito inspirador, assim. E tudo que ela ama, ela quer fazer uma poesia, né? Ela ama o Roberto Bolanho. Quero fazer um poema de 100 versos pra ele. Ela tá sempre escrevendo esses versos. E aí ela adora um casaco dela. Quero fazer uma área pro meu casaco de couro tal, não sei o quê. Então tudo pra ela é um estímulo criativo, sabe?
Reprodutiva, né?
Acho tão bonito isso. O jeito dela olhar pro mundo, assim. Acho que vale todo mundo ler, sabe? Muito lindo.
Linha M. Bom, Geisa.
Eu vou falar de uma mulher também, Angélica Freitas, que é de Pelotas, é uma poetisa, que escreveu um livro que chama Um Útero do Tamanho de um Punho. Eu não sei falar muito sobre poema, mas até porque eu acho que poema, quando você vai explicar, você estraga. Poema é o quê?
É que nem piada.
É pior.
É o que é, né?
É o que é. E a Angélica, ela fala justamente isso que a Carol tá comentando, que é o corpo da mulher, né? Então, esse livro, ele é um soco. Ele é um soco mesmo.
É muito contundente,
ele
né?
Ele é contundente, é forte, é uma busca por quem somos nós, que mulheres somos essas, que a sociedade faz com a gente. Uhum. E é um livro que eu acho que é para o momento muito de fortificar a mulher. Assim, é o momento em que a mulher está buscando força, está buscando se encontrar, a gente está vivendo isso hoje. E acho que a Angélica Freitas dá um
ele soco. Ele é de hoje? Quando ele foi escrito?
Ele foi em 2013, é da Cossack Naif.
Da falida Cossack Naif.
Da falida, infelizmente.
É, e ele é bem simbólico, né? Em várias lutas feministas, assim, né? Ele vários coletivos se apropriam dele
ele
pra falar.
Ele é
bem forte mesmo.
Eu tive a sensação de que é um livro que tem um chamado, sabe? Eu acabei de ler e me senti chamada.
De quê?
Vamos lá.
Uma convocatória.
Chamada de quê?
É, a consciência, né? Sobre o feminino, sobre
é
o fato de ser mulher.
Né?
Não é um manifesto, é um chamado. Te convoca. Né?
Falar em chamado, Pri, manda bala.
Eu vou chamar a Wisława Szymborska.
Uau!
vamos ter um podcast
meus nomes
com legenda.
Difíceis, meus
neste momento, se você olhar seu celular, vai pipocar a legenda.
A Gê falou que a dela era uma poetisa, vou chamar a minha de poeta, mas é a mesma coisa.
É
uma poeta polonesa que ganhou o Nobel de 96 e que traz uma poesia que está o tempo todo refletindo sobre o mundo. Então tem uma natureza, ela coloca nas coisas perguntas de natureza filosófica. Do tipo, ela vai falar de um assunto qualquer, até um assunto que você não imaginaria para poesia, tipo currículo. Tem uma poesia que é sobre currículo.
Nossa.
E aí ela pergunta,
é um feito.
E se fosse diferente? Então ela fica te convocando, também é um chamado, a repensar essas situações. E aí tem um poema específico que se chama Mulher de Lot, que é uma história, uma passagem bíblica, bem interessante. É, essa mulher, ela está fugindo de Sodoma. E aí ela vira para trás para olhar a cidade, ela se transforma em sal.
É um erro, né? Se você está saindo de Sodoma, não olhe para trás.
Não olhe para trás. E aí o que acontece? Isso acaba virando um símbolo negativo
que você vai levar, né?
Relacionado à mulher, porque a mulher é tão curiosa que ela virou para trás e virou sal.
É.
E aí eu vou pedir licença aqui para ler um trechinho, porque
manda
eu
ver.
Acho que é bem interessante, que é sobre essa mulher transformada em sal. A partir da perspectiva da Wisława Szymborska. Então, ela está imaginando por que essa mulher...
Ela está vendo
que
a mulher...
O que aconteceu até essa mulher virar, se transformar em sal. Uma estátua de sal. Então, a mulher de Lot. Dizem que eu olhei para trás de curiosa. Mas, quem sabe, eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata. Por distração, amarrando a tira da sandália. Para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Lot. Pela súbita certeza de que se eu morresse, ele nem diminuiria o passo. Pela desobediência dos mansos, alerta à perseguição. Afetada pelo silêncio, na esperança de Deus ter mudado de ideia. Então, eu acho que é um trecho muito interessante, tem a ver com essa história do que a gente está falando, né, da presença feminina, seja como personagem, seja como escritora. Qual é a relação da mulher e da literatura, né? Nessa trajetória toda até chegar aqui, nesse momento em que a gente toma consciência do nosso lugar, né? Que a gente tenta se apropriar desse lugar, virar protagonista da história também, não ficar só à margem, né? E a Wisława é uma das poucas que ganhou o Nobel.
É, qual é o nome do livro?
Ah, desculpa. O nome do livro é Wisława Szymborska, Poemas.
E a foto
é da Companhia das Letras.
Hã? A foto da capa é incrível, né?
Ela é incrível,
fuma
gente.
Eu adoro essa foto.
Com uma fumaça na cara, assim, né?
Sensacional.
Pena que ninguém pode ver, né?
É. Google.
Compre. Muito bom, agora eu, apesar de ninguém ter me convocado, me chamado...
É porque com a palavra porque... é elas, né? Mas vai,
é, eu tô em minoria aqui. Mas, basicamente, para fazer uma média... Mentira, eu já tava lendo. É, a minha dica é americana... De alguém que eu não vou... Eu certamente vou errar o nome, mas acho que ela não vai ouvir. É a americana de Chimamanda Ngozi Adichie. E basicamente é sobre um casal, Ifemelu e Obinze, que são dois nigerianos que crescem e cada um vai para um lado. Ela vai para os Estados Unidos, ele sempre quis ir para os Estados Unidos, cada um se arrebenta de um jeito diferente e é aquela coisa da jornada do herói. Volta com um conhecimento que não tinha antes. E lá na última parte do livro, a coisa começa a ficar interessante, porque assim, eles se separam de um jeito que nunca fica muito claro. Cada um vai para o seu lado. Ela se dá um pouco melhor que ele, mas também vai errando por aí. Ele se lasca muito, tanto é que ele volta deportado para a Nigéria. E eu não vou dar muito spoiler além disso, mas basicamente a primeira parte é eles na Nigéria migrando, a segunda parte é eles vivendo e a terceira parte é eles se reencontrando, cada um com a tua sofrência particular. Uhum. Eu gostei muito e é isso.
É uma escritora que está bem alta. Eu ainda não a li, quero muito ler. E
eu também não.
Eu, na verdade,
você escapou do Clube do Livro, que a gente vai fazer de três, né?
Eu escapei do Clube do Livro, fugi. Na verdade, eu li um livro dela, que é um bem pequenininho, que ela fez uma
Sejamos todas feministas,
é.
Que era uma palestra, né?
Que era uma palestra, TED Talks. E que é muito interessante, que ela fala sobre como é ser nigeriana, né? A mulher, do ponto de vista dela, né? E o que ela sofreu e viveu ali. É um livro super rapidinho e muito interessante de...
No americano ela aborda muito essas coisas de... Tanto a questão de ser mulher, quanto a questão de ser mulher negra e nigeriana nos Estados Unidos. Tem uma parte que é muito marcante assim para mim, que ela tinha um blog lá nos Estados Unidos que ela falava sobre essa questão, negra, estrangeira nos Estados Unidos. E aí quando ela volta para a Nigéria, ela não consegue tocar o blog. E aí o ex-namorado dela perguntou, e aquele blog, você ainda mantém? Ela falou não, porque aqui na Nigéria eu deixei de ser negro. Tipo, não é mais uma questão.
Caramba.
Porque lá né? Nos Estados Unidos.
Sim.
É um tema. Aqui na Nigéria, não.
Sim.
Uau. Muito forte isso.
Pois é.
Ela é interessante. Eu quero. No próximo Clube do Livro dela, eu vou entrar.
Mas aí eu vou fazer um comentário rápido. Como chega pra gente os africanos homens muito mais do que as mulheres, né?
O próprio Mia Couto ganhou um prêmio aqui.
O Mia Couto.
O Mia Couto saiu primeiro aqui do que lá na África, né? Até que ele concorreu a um prêmio da APL, eu acho.
Isso, é.
Tá concorrendo o prêmio São Paulo,
né? Isso, São Paulo. É da APL, não? É prêmio São Paulo de Literatura.
Prêmio São Paulo de Literatura, não, é do Estado.
Tá. Bom, esse episódio fica por aqui. Se você quiser assinar o nosso podcast... Nós estamos nos melhores aplicativos do Android e iTunes. E para falar com a gente é só nos procurar no Facebook ou Twitter ou mandar e-mail para exlibrespodcast@gmail.com. Carol, contato para shows, telefone, WhatsApp.
Carol, como Twitter. Faz para comprar seu livro?
Também, já que você não trouxe.
Não, ela trouxe um da Edith.
É o dela.
Né? A gente nem falou, é da editora Edith.
É, da editora Edith, do meu amigo Vanderlei, que é um caprichoso na arte de construir livros com as mãos.
Vanderlei, eu já ouvi falar dele.
Vanderlei Mendonça, querido.
É um que tem uma prensa?
Ele tem todos os equipamentos antigos, faz livro com fio de ouro, ele é
espetacular.
Ele é uma joia rara.
Livros premium.
Acho que a coisa mais fácil é meu e-mail mesmo, pra comprar livro. É caroline.santos.rodrigues@gmail.com.
Legal.
Obrigada, gente. Adorei esse papo.
A gente que agradece.
Bom, foi ótimo você ter vindo. Você veio a primeira convidada nossa.
Ah, que honra.
Você deixou tudo chique também, né?
Exatamente.
A gente já começou com o jabuti.
Né?
Bom, agora vai ser difícil porque a régua fica lá em cima. Bom, é isso. Valeu.
Obrigada.
Obrigada. Até a próxima.